festa, não é uma feira, não é só um festival, é uma festa na melhor tradição paratiense. Então, tudo tem que ser pensado para que isso aconteça da melhor maneira. E acho que tem gente na Flip, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, que cuida disso. Agora, que dá fomo, dá, né? Porque, ai,
Dá.
estou aqui, não estou aqui, estou nessa mesa, queria ver outra mesa.
É.
E aí a gente tem que lidar com as pequenas frustrações. Mas é uma frustração boa, né,
Boa, eu
Tatiana?
acho, eu acho. E a festa é tão festa que a programação principal vai até terminar mais cedo esse ano, né, Rita?
Pois é, isso é uma novidade que foi um pouco assim, para quem trabalha, para a Flip, nos restaurantes, enfim, um pouco poder descansar
Sim.
e poder também, quem não quiser descansar, quem
Festar.
quiser ferver, vai festar nas festas da cidade, nos quiosques, nas festas, nas casas parceiras. Enfim, ter a possibilidade de celebrar também, não ficar 12 horas no auditório, né?
Sim.
Tem uma hora que a cabeça já começa a queimar, né?
Tem.
Precisa um pouco descansar, dormir quem é de dormir, dançar quem é de dançar, enfim, é
Dá um
isso.
mergulho ali do ladinho da praia e tal. Para a gente se despedir, bom, são 4, 5 dias de conversas, de debates, de leituras, como a Rita disse, tem para todos os gostos, todos os assuntos, dentro da tenda, fora da tenda. No telão ali na praça principal, nas casas paralelas. E considerando a sua frequência na Flip há tanto tempo, o que que você espera? Como é que você espera que as pessoas saiam dessa festa? Eu nunca volto igual de uma Flip. O que que você espera que essa festa provoque nas pessoas? Mexa com o quê delas?
Olha, bom, você já me respondeu. Eu quero que você não volte igual. Não, mas eu acho que. Eu estava até dando uma outra entrevista agora há pouco, e eu falei isso, eu quero que as pessoas escutem conversas que desestabilizem aquilo em que elas vinham pensando, que saiam com menos certeza, que duvidem das coisas, que escutem o outro lado, que acreditem na palavra escrita, mas que leiam com. Que escutem com desconfiança, ouvindo, né? Acho que o exercício assim, né, do debate, do diálogo que a gente vai precisar tanto e que a gente precisa, né? Como exercício de cidadania, eu acho que a Flip é um grande exercício de cidadania. Né, todo mundo está ali sentado para ouvir, discordar, concordar, mas ouvir o que aquelas pessoas que escreveram livros têm a dizer, nem sempre concordando, mas tão. Eu espero que as pessoas saiam da zona de conforto delas e que elas voltem diferentes. É basicamente isso. Mais ou menos o que vem acontecendo com você,
Ai,
pelo
bom
que você
demais.
nos últimos 10 anos, pelo menos.
Bom demais.
Antes de encerrar, Rita, você deixa alguns outros destaques da programação para o nosso ouvinte?
Olha, eu acho muito difícil isso, é que nem escolher
Ah,
filho,
eu
né?
sei. Putz, sim.
É difícil falar de destaque de uma programação que eu montei. Eu tenho, quando me perguntam isso, eu tenho sugerido as mesas de poesia, porque essa é uma Flip que homenageei uma poeta, uma grande poeta, que foi Orit Fontela. Eu acho que as mesas de poesia prometem ser mesas muito bonitas, e apesar de poesia ser um gênero que vende pouco, é um gênero que eu adoro. E eu acho que o encontro, por exemplo, do poeta Cardeal, né, o José Tolentino Mendonça, com o incrível poeta mineiro, o Tolentino é português, e o poeta mineiro, Edmilson de Almeida Pereira, eu acho que vai ser histórico. Acho que são duas figuras assim, da maior envergadura, e dois eruditos e homens muito sensíveis e interessantes, e que têm muito a dizer. Acho que vai ser muito bonito. É na quinta-feira de manhã, primeira mesa, às 10 horas. A mesa com a poeta angolana, que ganhou Camões ano passado, Ana Paula Tavares, que é, enfim, ensaísta, uma feminista e uma poeta espetacular. Acho que vai ser muito bonita uma entrevista também. É no sábado à tarde, acho que às 15 horas. E, bom, tem a mesa de abertura, que terá a Marília Garcia e o Augusto Massi falando da Orides. E no domingo, a mesa que reúne o poeta, dois cariocas, né? O poeta Leonardo Gandolfi e a contista e ensaísta Matheus Baldi. E o tema, de alguma maneira, é poesia, é música popular brasileira. Eu acho que essas mesas que tratarão de poesia, já que é um gênero para que muita gente torce o nariz, eu vou recomendá-las para que as pessoas justamente deem uma chance para a poesia.
Muito bom, muito bom. Rita Palmeira, editora, crítica literária, doutora em literatura brasileira e curadora desta edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que começa amanhã e vai até domingo. Parabéns por essa edição, que corra tudo bem. E obrigada por estar aqui hoje com a gente no Estúdio CBN, às vésperas da sua estreia, finalmente, aí em Paraty. Rita, tudo de bom.
Obrigada, gente. Espero vocês em Paraty, então.
Obrigada, sucesso. Estaremos aí, estaremos com o Estúdio CBN, tá? Quando eu digo estaremos, não é força de expressão, não. Estaremos, eu e vocês todos, nossos ouvintes. A Amanda Mazei vai estar com a gente também, trazendo tudo para o nosso ouvinte, abastecendo o site da CBN de muita informação a respeito de tudo que acontece por lá, tanto na tenda principal quanto na programação paralela. E vai ter Estúdio CBN. Sim, senhor! Quinta-feira e sexta, diretamente da Casa Motiva, eu vou estar lá com o nosso equipamento, nosso microfoninho, trazendo detalhes da festa. E assim, vai ser um Estúdio CBN em tese regular, né, Nadédia? Você aqui, eu lá, vai ter tudo o que tem toda quinta e toda sexta. Com algumas diferenças, por exemplo, o Clube do Livro, que é o quadro do José Godoy, toda quinta-feira aqui, vai ser feito de lá, porque ele vai estar lá, então ele vai estar comigo. Na sexta-feira, o Pra Onde Vamos, com Michel Cofurado, que você ouve aqui toda segunda, quarta e sexta, mesma coisa, Michel vai estar lá, então ele vai fazer comigo o quadro de lá. Além disso, a gente vai ter entrevistas também e tudo que você costuma ouvir aqui neste programa Estúdio CBN.
Oba!
Tô contente, você tá?
Tô animada.
Eu tô também, animadona. Que venha mais uma Flip.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Coccoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Coccoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Vamos agora com informações do tema do dia.
Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, a secretária de Desenvolvimento Social, Gisele Ferreira, falou sobre os critérios para internação involuntária dentro da nova política do governo de abordagem à população em situação de rua.
Especificamente sobre esse item, que é a exceção. Já começamos a fazer a abordagem, já identificamos já 44 pessoas que querem de forma voluntária buscar um tratamento. Nós estamos aumentando as vagas nas terapias para essas pessoas também fazer esse acolhimento. Só que quando acontecer esse fato, de forma que a gente vai fazer esse alerta, né, de sinais para necessidade de internação involuntária, aí já se criou um fluxo que a Secretaria de Saúde criou junto com enfermeiros, com médicos, isso é laudado por médicos. Então, assim, é algo muito de exceção e nós criamos um fluxo, inclusive agora nesse momento nós estamos aqui com toda a equipe técnica, estabelecemos esse fluxo. Então, assim, para falar para a comunidade que a gente está criando, é um sistema único que a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Ação Social, todos nós fizemos um questionário único para a pessoa também não ficar respondendo várias perguntas. Então, assim, esse sistema já está funcionando, a gente já está identificando. Então, assim, essa lei, o que ela trouxe? Um modelo de cuidado humanizado, integrado para a população em situação de rua e também esse item para fazer com que seja de uma forma mais desburocratizada, não precisa ser passar somente pela justiça, porque hoje existe, né, a internação involuntária, mas tem que passar pela justiça. Hoje, de forma, através de laudo, aquela pessoa que está em situação de risco para ela ou para terceiro, nós vamos identificar, mas acompanhado por equipe profissional, né, que vai fazer essa intervenção, caso precise, na exceção.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026, a Polícia Federal realizou nova fase da operação que investiga fraudes no INSS. O órgão cumpre um mandado de busca contra Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, no Distrito Federal. A ação visa restringir o acesso a recursos financeiros. A PF detectou um esquema que desviou 708 milhões de reais de aposentados, envolvendo a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e empreendedores familiares rurais e ex-dirigentes do INSS. A investigação é parte da operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em benefícios previdenciários. Novos dados divulgados hoje mostram que a injeção semestral para prevenir o HIV mantém a eficácia perto de 100%. Em um estudo com o Lenacapavir, não houve registro de novas infecções entre mulheres. No Brasil, o medicamento já foi aprovado pela Anvisa, mas não tem previsão de chegar ao SUS. O custo é um dos aspectos a serem considerados. No exterior, a substância é vendida por valores que superam 25 mil dólares por pessoa ao ano. O Rio Grande do Sul continua sob risco de temporais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados podem chegar a 200 milímetros em alguns pontos. Um aviso vermelho de grande perigo para parte do estado foi emitido. Os ventos podem atingir até 100 km por hora. Desde a quinta-feira, 49 cidades gaúchas foram afetadas pelas chuvas. Os Estados Unidos condenaram a decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de cancelar as eleições presidenciais. O governo de Donald Trump também solicitou que a comunidade global responda à decisão. Em uma declaração, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, denunciou Ortega por desconsiderar o consentimento popular. Ortega está no poder há quase 20 anos. O anúncio provocou uma série de críticas por parte dos opositores. Analistas afirmam que a decisão fortalece o regime autocrático da Nicarágua. No horário de Brasília, 3h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Três e trinta e quatro, informação chegando de Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde. Olha, cotada para ser candidata a vice do senador Flávio Bolsonaro, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, negou que a pré-campanha esteja prometendo celulares de graça em massa para mulheres. Numa live com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ela afirmou que a proposta teve um erro de percepção. Ela também afirmou que o objetivo é levar conectividade para as pessoas terem acesso aos serviços públicos, mas também para enxugar o tamanho do Estado. Segundo Daniela Marques, um fundo público já existente, mantido pela arrecadação das operadoras de telefonia, poderia custear o programa.
Então, quando você lê a manchete, eles vão dar internet de graça, telefone de graça, como se isso for ter um custo altíssimo. E, obviamente, para bancar custo, você precisa aumentar imposto. E ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e tanta burocracia. O nosso objetivo é justamente simplificar e dar, como lá atrás a infraestrutura era rodovia, ferrovia, ponte, energia, a infraestrutura do futuro, na era da inteligência artificial e moderna, ela vai ser a internet.
Numa live na última quinta-feira, justamente ao lado de Daniela Marques, Flávio afirmou que quer garantir acesso à internet para 70 milhões de mulheres e também não descartou a distribuição gratuita de aparelhos para elas e também para idosos. O principal programa do senador para o público feminino seria um aplicativo integrado ao gov.br. Daniela Marques, também nessa live com o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, também disse que a mulher da direita não é submissa e quem vende essa ideia é a esquerda. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Samantha Klein, Brasília.
3h36, tem mais em BH. Desirê Miranda está de volta. Desirê.
Nadédia, o PL adiou a conversão partidária em Minas Gerais desta quinta-feira, dia 23, para a próxima segunda, 27 de julho. A legenda do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ainda aguarda uma resposta do senador Cleitinho, do Republicanos, ao convite para disputar o governo do Estado. Cleitinho, que é o líder em todas as pesquisas, tem resistido em confirmar a pré-candidatura. Nos bastidores, a especulação é que ele prefere permanecer no Senado, já que ainda tem mais 4 anos de mandato. Por isso, o PL quer aproveitar o prazo extra para tentar convencer o parlamentar a aceitar a indicação. Caso ainda não haja uma definição, a convenção pode apenas lançar os candidatos a deputados estaduais e federais. O plano B do Partido Liberal, se Cleitinho se recusar a entrar na disputa ao Palácio Tiradentes, pode ser o ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli. Cleitinho disse no último dia 7 que não tinha pressa para se decidir. Durante uma sessão plenária do Senado, ele afirmou que, por liderar as pesquisas, esperaria o término da Copa do Mundo. Entretanto, o irmão mais novo do senador, Matheus Augusto Azevedo, morreu no último sábado em função de uma leucemia e, desde então, o político não falou mais publicamente sobre eleições. A indefinição dos nomes ao governo de Minas é a principal preocupação da maioria dos partidos hoje, especialmente porque o Estado, que tem o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, é o definidor das eleições nacionais. Um palanque forte em Minas é considerado essencial para os candidatos à presidência. Somente nesta semana, o PT, principal adversário do PL, definiu o nome do deputado federal Patrus Ananias como pré-candidato. Matheus Simões, do PSD, sairá à reeleição, mas ainda não tem vice definido. Embora afirme que o indicado será do Partido Novo, né, do partido do Romeu Zema, o governador ainda tenta atrair legendas maiores para a chapa. Já o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, deve ter o nome confirmado na convenção deste domingo, dia 26. O vice dele pode sair do PSDB, que também mantém conversas com o MDB. De Gabriel Azevedo, cenário, portanto, indefinido aqui no estado. Nadédia.
Obrigada, Desirê Miranda, em BH, agora 3h38.
No fim das contas.
Ana Leone, boa tarde.
Olá, boa tarde. Como vão?
Tudo jóia, tudo bem. Fazendo contas aqui.
Todos nós.
Todos nós, sempre. Né? Acabou a Copa do Mundo. Para muita gente, Copa do Mundo é um tempo de mais gastança mesmo, né? Eventos, uma vida social talvez mais agitada. Fora o clima, né? Que a gente fica meio fora da rotina mesmo e tal. Pelo menos a gente aqui ficou, né?
Ah, sim.
Bastante. E agora, só que assim, o saldo bancário tá lá, nos lembrando de que a vida continua normalmente. Então, vamos lá. Talvez esse seja um bom momento, Ana, para a gente olhar para a nossa vida financeira e estabelecer coisas até daqui até o fim do ano. Tem muita gente que ainda tem férias para tirar. Tem uma Black Friday de que muita gente participa também. Tem o Natal, que também é uma época de gastança. Fora quem tem filho, começo do ano, matrícula, material escolar, aquela coisa, impostos, aquela coisa toda. Será que a gente consegue fazer uma lista de itens básicos para quem quer colocar as finanças em ordem nesse segundo semestre?
Pois é, Tati, acho que esse é um bom momento mesmo. Chegamos aí no meio do ano, né? Agora o ano começou, né? Porque realmente a Copa ela traz aí aquele clima bem festivo mesmo e que a gente acaba não dando atenção a muitas coisas. E você tem razão, as pessoas às vezes até gastam mais nessa época, é engraçado, até sobe a venda de televisores, por exemplo, enfim. Então, quando a gente chega assim no meio do ano, é interessante a gente parar e olhar como a gente faz em vários aspectos da vida da gente, né? A gente faz aí check-up, a gente olha a nossa saúde, a gente faz aquele balanço de como a gente quer terminar o ano, e o início do segundo semestre, ele funciona como esse check-up financeiro, porque a gente já tem um período de histórico para avaliar o que passou e a gente pode corrigir a rota com o que deu errado e a gente reforçar aquilo que está dando certo. Então, essa correria que sempre atropela a gente o tempo inteiro, muitas vezes a gente acaba não dando atenção para coisas muito importantes. E o planejamento é uma dessas coisas importantes. E até curioso, né, que mesmo aquelas pessoas que se consideram super planejadas, aí 59% dos brasileiros se consideram, né, da classe A, B e C, bem planejados, 84% enfrentaram alguma situação aí de ter que recorrer a um crédito emergencial, por exemplo, que é uma pesquisa aí realizada pela Planejar em parceria com o Datafolha. Então, mesmo daquelas pessoas que estão com a vida em ordem, a gente vê que tem espaço para planejar. Então, assim como eu falei, né, que a gente faz aí a revisão do carro, a gente faz exames de rotina, a gente também precisa parar e dar uma olhada nas nossas finanças. E aí eu trouxe uma listinha aqui de 6 perguntas, Tati, que acho que é o momento que a gente pode se fazer e ver se a gente tem espaço para melhorar. A primeira delas, o orçamento ainda faz sentido para a realidade atual? Então, ao longo do ano, muita coisa pode mudar. Então, pode ter o aumento de renda, pode ter surgido alguma despesa fixa que aumentou de preço, uma mudança da rotina familiar, ou simplesmente pelos preços que estão subindo cada vez mais. A gente vê aí que a inflação ainda pressiona bastante itens muito básicos. Então, revisar o orçamento ajuda a entender se a gente ainda continua conseguindo fechar o mesmo verde, né, e não estando no vermelho. Então, essa é a primeira pergunta. Aí tem uma outra pergunta importante, que é, como é que a gente está com a reserva de urgência? Ela continua sendo aí suficiente para cobrir os 6 meses de custo fixo de vida? E vale lembrar que nem todo mundo tem a condição de ter essa reserva. Então, quem tem, vale se questionar se ela ainda está no patamar que está suprindo a necessidade, e quem não tem, da onde vamos aí fazer uma faxina nas despesas, que é a próxima pergunta que a gente tem que se fazer, né? Onde tem espaço para eu limpar desperdícios e fazer sobrar um pouco para a construção dessa reserva. E vale sempre olhar para as nossas contas do dia a dia, porque sempre tem desperdícios. E os desperdícios, eles vão se acumulando de maneira bem silenciosa que a gente nem percebe. Então, é um momento também da gente fazer aquela faxina, parar, organizar, olhar a fatura do cartão de crédito com mais atenção, aquelas assinaturas que a gente não está usando, renegociar serviços. Então, esse aqui é um item super importante dessa lista. Aí, a quarta pergunta, meninas, é a seguinte. Será que a gente está priorizando quitar as dívidas e financiamentos, principalmente aqueles mais caros? Então, será que existe aí alguma dívida que está com juro alto, que ele pode ser prioridade dentro dessas urgências que a gente tem? Em alguns casos, né, antecipar parcelas, renegociar condições, pode trazer uma economia importante até o final do ano. Lembrando que a gente tem um tempo razoável aí até o final do ano. Aí o quinto são os objetivos, sabe aquelas, e aí eu pergunto para vocês, meninas, sabe aquelas metas que vocês penduraram na geladeira no começo do ano ou no final do ano passado? Elas continuam sendo relevantes? Elas estão adequadas ao que vocês fizeram aí nos 6 primeiros meses? Porque o planejamento ele também precisa ser dinâmico, ele não pode ser uma camisa de força. A gente define metas, né, seja para os nossos investimentos, seja para outras prioridades financeiras, mas elas podem mudar e elas precisam de adequação. Então, assim, essas metas, elas não podem também deixar tão rígido assim, o orçamento que não permite fazer as mudanças, porque ainda bem a vida muda e a gente precisa se adequar às mudanças. E aí, por fim, né, outra pergunta aqui importante de se fazer é olhar para frente. Será que a gente está olhando mais para frente ou a gente está parado se lamentando pelo que a gente fez de errado até aqui, né? Então, o segundo semestre, ele costuma concentrar aí muitas despesas importantes, como você falou, né, Tati? Natal, Black Friday, tem outros compromissos que a gente acaba precisando dessa organização com antecedência para não começar o ano seguinte muito atolado. Então, a gente precisa olhar o passado e ver o que, que a gente fez, corrigir rota e também olhar para frente.
E onde é que a gente se perde mais, Ana?
Então, Naded, eu acho que assim, a gente sempre quando a gente pensa em organizar o orçamento ou acompanhar aquelas despesas fora do lugar, a gente acha que sempre a gente tem que abrir mão daquilo que a gente gosta muito de fazer, né? Ah, vou parar de sair com os amigos, vou deixar de fazer aquelas coisas que eu gosto, mas onde as pessoas mais se perdem são nesses desperdícios que eu comentei, porque os desperdícios que cabem no orçamento são os mais perigosos. Porque você acha que está pagando, acha que está dando conta, quer dizer, você está pagando e está dando conta, e aí você não para para olhar que talvez aquela despesa já não faça mais sentido, que aquilo você pode renegociar um contrato. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje é uma coisa que consome bastante, de pouquinho em pouquinho, o nosso orçamento, mas são as assinaturas de streaming, né? Que são esses canais de filmes, etc. Antes era um só que a gente já estava muito feliz. Agora tem 18, e a gente sempre quer assistir a série que está no 18º canal, e aí a gente vai lá e assina. E às vezes a gente não cancela a assinatura porque não usa mais. Então, esses pequenos desperdícios é igual vazamento de água. Ele não cai num balde na sua cabeça. Eles vão acontecendo aos poucos, e aí quando se acumula, a gente perde o pé. Então, eu acredito que esse seja um dos principais equívocos. E o segundo é o medo de dar o primeiro passo, porque a gente sempre vê um negócio muito grande, né? Eu falei de várias frentes aqui para a gente olhar, mas acho que a gente tem que dar um passo de cada vez e a gente olhar um aspecto do planejamento por vez. Porque aí assim a gente, sabe, transforma o bicho grande em bicho pequeno e a gente fica mais disposto a dar uma encarada nisso.
Tá bom. Bom, e voltando a falar rapidamente sobre as metas, é bom refazê-las, né?
É sempre bom, Tati, porque assim, a gente vai mudando mesmo. Uhum. Então, talvez aquele esforço financeiro que você se propôs a fazer no começo do ano, você não fez como planejado, então agora você precisa fazer um esforço a mais, ou você está fazendo um esforço muito grande e você pode flexibilizar. Então, assim, a minha sugestão é, crie metas de curto, médio e longo prazo. E curto mesmo, olha, qual a sua meta da semana? Hoje é terça-feira, temos a semana inteira ainda. Qual que é seu plano para essa semana? Qual é seu plano para o final de agosto? E aí, qual é o seu plano para o fim do ano? E qual é o seu plano para daqui a 10 anos? Porque também quando a gente se projeta muito lá para frente, a gente fica sem saber quais são os meios da gente alcançar aquele objetivo. Então, refazer as metas, elas é um passo importante, né? Elas precisam ser desafiadoras, mas elas também não podem ser proibitivas e desestimuladoras da gente dar o passo que precisa dar.
Muito bem, já tenho tarefa para hoje, a hora que voltar para casa. E você, Nadédia?
Eu já tenho essa tarefa há um bom tempo.
Então, vamos parar de procrastinar, tá bom?
Tá bom.
Vamos parar de procrastinar.
Porque você reparou que a Ana mandou pra gente perguntar assim, onde as pessoas se perdem? O que, que eu perguntei? Onde a gente se perde? Já me coloquei aí no bolo. Autocrítica.
Pois é, mas se vocês precisarem de ajuda, manda um e-mail para nós aqui no fimdascontas, @cbn.com.br, que a gente ajuda vocês duas também.
Oba, adorei.
A ouvinte narceja.
A ouvinte como é que chamaram a gente hoje? De Tacheja e...
Sei lá.
E Nadiana.
Isso, não foi isso? Foi, Nadiana e Tacheja.
Ah, tá bom.
Tá vendo? Pseudônimos, mas exato. A gente atende os pseudônimos também.
Perfeito. Ana Leone conosco, às terças e quintas, em No Fim das Contas. Obrigada, Ana. Um beijo. Até quinta.
Até quinta. Um beijo, gente.
Beijo.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria após os profissionais ingerirem café no local de trabalho. Logo depois de beber o líquido, os profissionais, 10 técnicos de enfermagem e um enfermeiro passaram a sentir náuseas, tremedeiras, calafrios e outros sintomas. A suspeita é que alguém tenha colocado alguma substância no café dos servidores. O caso foi registrado na 33ª da Delegacia de Polícia de Santa Maria como envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. No local, a equipe não soube informar aos policiais a marca do café e disse que o produto é preparado na copa entre eles e que não tem câmera de segurança ali no local. Também foi informado que todos os funcionários do pronto-socorro têm acesso livre à copa. O hospital é gerenciado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, que afirmou apurar o caso internamente. Ainda de acordo com o IGES, todos os colaboradores encontram-se conscientes, orientados, estáveis e nenhum apresenta quadro grave. Ainda de acordo com o Instituto, exames toxicológicos vão confirmar o que ocorreu. Além disso, o IGES informou que assim que a situação foi identificada, a direção da unidade acionou imediatamente as equipes assistenciais, garantindo o atendimento aos colaboradores, o acolhimento necessário e a comunicação aos familiares. Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho foram reorganizadas. Ainda em nota, o IGES informou que acompanhará a evolução clínica dos servidores, prestará toda a assistência necessária e permanecerá colaborando integralmente com as investigações para o completo esclarecimento da ocorrência. E o caso segue, então, sob investigação da 33ª Delegacia de Polícia, ali da região de Santa Maria. E a gente muda de assunto. O DF registrou 739 ocorrências de furtos e tentativas de furtos de cabos de energia no primeiro semestre de 2026. O número representa uma média de 4 casos por dia e um aumento de 31,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Neo Energia, que contabiliza prejuízo de R$200 mil com a reposição de materiais e equipes somente na rede subterrânea. Quando os criminosos não conseguem levar o material, cometem vandalismo, danificando equipamentos e provocando oscilações e quedas de energia. A região mais afetada é o Plano Piloto, com 436 registros entre janeiro e junho deste ano. Em seguida, aparece Águas Claras e o Guará. São 3h53, já a gente volta com outras informações.
Estúdio CBN.
Informação chegando do Rio de Janeiro. Júlia Viana, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você e para a Naded. A Polícia Civil do Rio desarticulou uma quadrilha que roubava medicamentos contra câncer e imunossupressores e os revendia para hospitais. 5 pessoas foram presas nessa operação chamada Metástase, que aconteceu hoje aqui no Rio e em outros 3 estados, São Paulo, Goiás e Pará. O grupo movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. De acordo com as investigações, os criminosos aliciavam funcionários de transportadoras para conseguir informações sobre as rotas. Essa quadrilha utilizava fuzis e batedores para roubar os comércios. Com apoio da facção Terceiro Comando Puro, a carga era escondida no Complexo da Maré, na Zona Norte, aqui do Rio. Os medicamentos, então, eram revendidos com preço abaixo do mercado para unidades de saúde privadas e públicas, inclusive por meio de licitações. O delegado Luiz Eduardo Moura explica que a organização era dividida em núcleos.
O núcleo de suporte territorial, composto pelos chefes do tráfico do Complexo da Maré, vinculados à facção Terceiro Comando Puro, que permitiam que esses criminosos levassem as cargas para lá, para a comunidade, para fazer o transbordo. O núcleo operacional, que são os elementos que efetivamente realizavam a abordagem dos caminhoneiros. O núcleo logístico financeiro, que eram as pessoas que pegavam essas cargas e faziam o transporte, né? Faziam com que elas chegassem.
Esse esquema usava empresas de fachada para participar das licitações. Stefano Mantovani Fernandes é apontado como chefe dessa organização e foi preso em Santo André, no ABC Paulista. Ele nega o crime. Stefano já tinha sido preso em 2009 durante a Operação Medula da Polícia Civil de São Paulo, também por desvio de medicamentos contra o câncer na rede pública. Ao chegarem na Maré, hoje as equipes foram recebidas com barricadas em chamas. Houve apreensão de uma grande quantidade de medicamentos. Tati.
Obrigada, Júlia Viana.
3h56, Desirê Miranda está em BH, está na linha para trazer outras informações.
Naded, um sargento da Polícia Militar foi preso por suspeita de feminicídio após a mulher dele, uma capitã da corporação, dar entrada sem vida em um hospital da região noroeste de Belo Horizonte. Ela foi levada à unidade pelo marido, Eduardo Abner Pereira de Oliveira. Segundo o boletim de ocorrência, Michele Leão Azevedo chegou sem sinais vitais e teria morrido pelo menos 4 horas antes. A equipe médica identificou uma parada cardiorrespiratória e múltiplas lesões pelo corpo, incluindo hematomas e um ferimento na cabeça. O suspeito afirmou em depoimento que ele e a companheira receberam amigos em casa na noite anterior, consumiram bebidas alcoólicas e comprimidos de êxtase e depois que os convidados foram embora, tiveram relações consensuais. Segundo a versão apresentada pelo militar, no dia seguinte a mulher caiu da escada, bateu a cabeça e sofreu um corte. Ele disse que prestou os primeiros socorros, deu banho na vítima e a colocou para descansar. Ainda de acordo com o depoimento, ela recusou o atendimento médico por estar constrangida com o consumo de drogas. Horas depois, ao perceber que ela não respondia aos estímulos, decidiu levá-la ao hospital. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o delegado Saulo Castro informou que, diante dos diversos sinais de violência identificados na vítima, o militar acabou preso.
O que eu posso falar para vocês também que nos causou um juízo, né, possibilitando essa prisão em flagrante, se dá a pluralidade de lesões no corpo da vítima. Há uma lesão aparente muito contundente na face da vítima. Sob a alegação do conduzido, a vítima teria caído da escada.
Imagens do circuito interno de segurança do prédio onde o casal de militares morava mostram o sargento da Polícia Militar carregando nos ombros o corpo da mulher antes de levá-la ao hospital. Ele sai do elevador com a capitã nos ombros, depois atravessa o estacionamento e coloca o corpo dentro do carro. Em velocidade, arranca com o veículo com a porta do carona aberta. O apartamento do casal foi vistoriado e o carro usado no transporte da vítima também passou por perícia. A defesa do PM informa que tomou conhecimento dos fatos noticiados e já está acompanhando a apuração. A nota diz que o caso ainda está em fase inicial de investigação e todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Nadédia.
Obrigada, Desirê.
Voltamos a Brasília. Fala, Samantha Klein.
Oi, Tati. Olha, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, numa entrevista à CNN agora à tarde, disse que o senador Flávio Bolsonaro não estava preparado para assumir a condição de pré-candidato à presidência. Ele destacou, Valdemar, os desafios em articular alianças com outros partidos da direita e do Centrão.
Temos interesse em muitos partidos, é só que acontece o seguinte, o Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. Ele foi escolhido, Bolsonaro escolheu o Flávio e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto.
Nessa tarde, inclusive, Valdemar tem uma reunião na sede do PL com Flávio Bolsonaro e também coordenador da campanha Rogério Marinho. O que deve acontecer? A convenção do partido está prevista para o próximo sábado e a definição de um vice, na verdade de uma vice, bem provavelmente, não estará feita ainda. Valdemar ainda tentou conversar hoje, fez mais uma vez o convite à Tereza Cristina, do PP, mas ela negou, portanto, querer ser vice. E a outra cotada é a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, que é do Republicanos, e essa coligação depende justamente de uma articulação com o partido. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein, em Brasília.
4 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O PL adiou a convenção em Minas Gerais para o dia 27 de julho. A medida é para aguardar a decisão do senador Cleitinho, do Republicanos, sobre a candidatura ao governo estadual. O partido considera homologar apenas candidaturas proporcionais, deixando a definição da chapa majoritária para o prazo final, em 5 de agosto, devido ao luto de Cleitinho pela morte do irmão. A Polícia Federal apreendeu 2 carros de luxo e 1 de colecionador de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A operação faz parte de uma nova etapa da investigação de fraudes no INSS. A PF identificou um esquema que desviou 708 milhões de reais de aposentados, com ex-dirigentes da entidade recebendo vantagens indevidas. O Conselho Curador do FGTS deve liberar até o fim de agosto o pagamento de 13 bilhões de reais relativos ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 2025. O dinheiro será redistribuído entre quase 140 milhões de trabalhadores. A decisão sobre o pagamento será formalizada na próxima terça-feira, quando haverá uma reunião do grupo. Os Estados Unidos pretendem divulgar nos próximos dias novas taxas para aproximadamente 60 países, entre eles o Brasil. A declaração foi dada por Jameson Greer, representante comercial norte-americano, em entrevista à CNBC. A medida visa substituir tarifas temporárias e responde a investigações sobre trabalho forçado. O Brasil pode enfrentar uma sobretaxa de 12,5%, enquanto outros países com proibições insuficientes podem ter tarifas de 10%. As decisões buscam endurecer o comércio global. No horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
4:03, essa é a terceira e última hora do Estúdio CBN desta terça-feira, 21 de julho de 2026. Não. Não o quê? Já, já. Tá saindo da sala dos professores, caminhando pelo corredor.
Pegando aquela aguinha.
Pegando aquela aguinha.
Cadê sua água, Tatiana?
Esqueci. Sendo interpelado pelos alunos no corredor, que tem dúvidas, que estão ali chorando meio ponto para passar de semestre. Não é isso?
Pedindo a revisão.
Exato, mas o sinal vai bater já, já.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, boa tarde, Nadédia, boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, professor. Hoje, respondendo ao ouvinte Daniel Fonseca, de Sete Lagoas, em Minas Gerais, que disse: gostaria que o senhor analisasse a utilização do verbo despencar para referir-se a uma queda de algum lugar. É comum vermos frases como a da notícia publicada em um site da cidade onde moro, que diz, abre aspas, carro despenca em Ribanceira, na Serra de Santa Helena, e ocupantes são socorridos em Sete Lagoas, fecha aspas. E complementa, considero estranha essa formação, pois me remete a pencas, formas em que alguns frutos são encontrados na natureza.
Pois é, a pergunta do nosso ouvinte, super assíduo, Daniel Fonseca, a pergunta é muito interessante e ele acerta, como é que é o ditado, como é que se diz? Acertou no, atirou no que viu, acertou no que não.
Não viu.
É isso, né? É, porque é isso aí. Mas antes, vamos ver exemplos do verbo despencar com duas canções. Vamos começar pelo Ednardo. Vocês se lembram do Ednardo?
Grande Ednardo, não. Não.
Pavão misterioso.
Ah.
Agora lembraram, ou não?
É.
Saramandaia.
Não, eu não tenho esse repertório, não, mas sei do que você está falando. Só não posso entrar numa conversa sobre o assunto.
É, pavão misterioso, pássaro formoso, bonita pra burra. Essa música, o Ednardo fez parte de um grupo chamado Pessoal do Ceará. Ele, a Tete e o Roger Rogério formaram um grupo monumental no começo da década de 70. Vocês não estavam no planeta. Depois o Ednardo seguiu com carreira solo e tal. A gente vai ouvir uma canção dele chamada Bloco do Susto. Né? Bloco do Susto. Está num disco chamado Cauim, que é de 1978. Vamos ver aí um uso carnavalesco do verbo X. Vamos lá.
Menina, eu acordei com uma saudade, não sei de quê, no meio do carnaval. Minha quarta-feira de cinza ainda, e o meu corpo não dança, e aquilo que eu canto não vai de natural. Assim, numa carnaval que aguente, com tanta tristeza presente, eu quero é despencar, 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 despencar. Chove, chuva, alegria do céu, lavou o bloco dos sujos que a boca do povo cantará de novo um frevo bem legal. Canta, canta, faz um escarcéu, mata a tristeza de susto, de saca da silva, inventa saída, inventa, inventa de final.
Eu quero é despencar. Que legal.
Eu adorei, gostou? Essa música, mas eu fiquei um pouco aflita com a letra, porque pôs muito rápido.
É frevo, né? É. Aquela coisa muito rápido mesmo, né? Eu quero é despencar, despencar, despencar. Esse despencar aí não tem o sentido de cair da ribanceira, né?
Não é literal, né?
Não é literal, né? Mas vamos pensando se o nosso ouvinte fez uma relação boa e tal. Vamos pensando na penca, penca de frutas. Vamos ouvir mais um auxílio e aí a gente arredonda a conversa.
A gente vai ouvir Lulu Santos, uma canção dele da qual eu gosto muito, chamada Tudo Bem, composta por ele sozinho, letra e música dele, gravada no disco acústico, Lulu Acústico, de 2000. Vamos lá.
Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é só easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tanto bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão, e quase, quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer, é encostar no seu peito e se expor algum defeito por mim.
De quantos barrancos despenquei?
Lulu Santos é tudo, né?
É, é bonito demais,
tudo,
né?
É tudo.
É muito bonito, muito bonito, bonito mesmo. De quantos barrancos despenquei? Esse despencar aí tem o sentido da queda, né? Mas também é figurado, né? Porque não se trata de despencar literalmente de barrancos, mas figurativamente, figuradamente, de levar tombos, tombos que a gente leva vida fora. Bom, despencar, como diz o nosso ouvinte, ele diz, faz lá uma relação com penca, as frutas, mas é tudo isso mesmo. O verbo despencar é formado por um processo que nós chamamos de parasíntese. O que vem a ser a parasíntese? Vem a ser a formação de uma palavra derivada, normalmente verbo, a partir do acréscimo de prefixo, no caso prefixo des, e de sufixo, no caso sufixo ar. É des mais penca mais ar. E esse des com sentido de separação, de afastamento. Despencar é afastar-se da penca. Uma penca de bananas, por exemplo, né? Então, a gente arranca uma banana da penca, né? E, portanto, essa banana despenca. Ela sai da penca, ela se afasta da penca. Então, despencar é, sim, palavra que tem relação com a palavra penca, do jeito que ele disse aí. Forma, como é que ele disse? Qual é a expressão que ele usou? Cadê?
Forma em que alguns frutos são encontrados na natureza.
Exatamente. Então, é isso mesmo. Despencar. Des mais penca mais ar. Vou repetir o nome do processo. Parasíntese. Um processo muito comum. Pobre, empobrecer. Rico, enriquecer. Belo, embelezar. Né? Fraco, enfraquecer, e por aí vai. Frio, esfriar, quente, esquentar. Tudo isso a gente forma por parasíntese, repito, prefixo e sufixo de uma vez, né? Colocados simultaneamente. É o caso de despencar. Tá bom?
Tá bom.
Muito bem. Se você
caiamos da penca.
Perfeitamente. A gente vai fazer isso já, daqui a 30, 48 minutos. A gente vai despencar para fora desse estúdio, não é mesmo?
Sim.
Muito bem.
Ok.
Beijo, professor. Okay. Obrigada por hoje. Até amanhã.
Beijo. Beijo. Queridas russas, até amanhã.
A Nossa Língua, tudo junto sem acento. @cbn.com.br, endereço para onde você manda sua dúvida para o professor Pascoal.
Eu já deixei. Tanto bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão, e quase, quase nunca a vida é um balão.
Estúdio CBN.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para a inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
O suspeito de matar um casal na Ponte Alta, Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, foi mantido em prisão preventiva após a audiência de custódia realizada no último sábado. Ele seguirá preso por tempo indeterminado. Evandro foi preso em flagrante na sexta-feira, na casa vizinha ao local onde os corpos de Rayane Lins Farias Campos e Leonardo de Oliveira Campos foram encontrados. Uma arma atribuída a ele foi apreendida. Moradores do local informaram aos militares que ouviram disparos na tarde de quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga envolvendo um muro entre as casas. Evandro possui diversas passagens policiais, incluindo um homicídio e 2 tentativas de assassinato. E há informações de conflitos entre ele e vizinhos do condomínio. A vítima, Rayane Lins, atuava como coordenadora do Cadastro Único no município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do DF. O marido dela, Leonardo, era coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes. O casal deixa uma filha menor de idade. Marina Dantas para a CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Dr. Luiz Fernando deixou o comentário dele gravado hoje. Vamos ouvir.
Bom, se vocês não sabem o que são sachês de nicotina, provavelmente vocês vão acabar sabendo em breve. Porque estão chegando ao Brasil. São uns pequenos saquinhos, tipo um sachê de chá, só que bem menor. Você coloca entre o lábio superior e a gengiva. fica ali por uns minutos e libera a nicotina diretamente na mucosa. E você joga fora depois. Sem fumaça, sem cigarro, sem cheiro. Parece inofensivo, né, gente? Mas vamos olhar o que a ciência fala disso. Por que isso? Primeiro, eles são ilegais no Brasil. Se você conhece, já viu, alguém usa, é ilegal. Os sachês não têm regulamentação específica da Anvisa e são considerados proibidos, mesmo assim são, obviamente, vendidos abertamente nas redes sociais, grupo de WhatsApp e em comércio informal. Vem umas latinhas coloridas, em sabores, né? Menta, fruta, citros. É claramente voltado para um público jovem. Em 2026, a Anvisa abriu consulta pública para discutir a regulamentação. A pergunta central é proibir ou regulamentar? E a segunda coisa é a mais importante. Quem está por trás disso? A indústria do tabaco, ou como eu gosto de dizer, a indústria da nicotina. Não é coincidência que as maiores empresas de tabaco do mundo são as que fabricam e distribuem essas coisas. O argumento deles é a redução de danos. Seria uma alternativa ao cigarro, sem combustão, sem alcatrão, sem monóxido de carbono. E olha, parte disso é verdade. Sachê de nicotina não produz fumaça. Mas aí é que vem o grande porém. Cria dependência.